How much farther do we have to go?
I'm not sure. I think someone said we're about halfway.
Oh, no.
Come on, Charlie Brown, shape up. You can't let this little whim bother you.
Hey, it's Tim Baird here from dominioinglês.com.br. E este é o mini podcast em inglês todos os dias, episódio número 389. No começo eu toquei mais um diálogo do filme do Charlie Brown, do Snoopy, sobre os peregrinos e a viagem para a América e a primeira celebração do Dia de Ação de Graças, que foi em 1621. Como você sabe, a nossa 14ª história da nossa série de phrasal verbs, expressões do dia a dia, vai ter muitos phrasal verbs com a letra S, enquanto os nossos personagens viajam com os peregrinos para a América e participam com eles nos eventos da chegada deles à América, lá em Plymouth, Massachusetts, lá no nordeste dos Estados Unidos, até os eventos que levaram ao primeiro Dia de Ação de Graça dos Estados Unidos. E eu falei que na primeira semana, para premiar os alunos com mais atitude, que já pego e começo a aprender, eu vou mostrar como você pode baixar essa história do Snoopy, tanto em inglês quanto em português, legalmente. E também vou te dar todo o script, todo o texto em inglês, com traduções e explicações das expressões, para você aprender com essa história também, que é muito semelhante, inclusive, com a história que nossos personagens vão viver. Na nossa história, Tim and Tammy and the Persistent Pilgrims. Tim and Tammy são nossos personagens, né? E os peregrinos persistentes. Só para você saber, nós vamos lançar o S agora e depois vamos ter só mais duas histórias para terminar a série. A história com T-U-V, porque não tem tantos phrasal verbs com essas letras, então vamos colocar em uma história só. E o último vai ser com letras W-X-Y-Z, que também não tem tantos phrasal verbs com essas letras, então dá para colocar em uma história só. Então estamos quase lá na nossa missão de ensinar todos os phrasal verbs que usamos em inglês no contexto. O que a gente não conseguiu colocar na história, nós ensinamos nos nossos podcasts, mas eu quero que você saiba usar muitos phrasal verbs, tantos quanto eu uso e eu entendo. Então vamos lançar Tim and Tammy and the Persistent Pilgrims, phrasal verbs com a letra S, amanhã. E até o final desta semana ainda vamos ter esse bônus, que é esse texto da história do Charlie Brown, do Snoopy, da turma deles. E também vou te mostrar como você pode assistir gratuitamente o vídeo dessa história. Mas só até o final desta semana. Você sabe como funcionam os nossos fascículos. Tem a história com nossos personagens. Geralmente são 5 capítulos. Você começa por ouvir em inglês a história, só os diálogos em inglês. É uma aventura que eles vivem, né? Nesse caso, eles estão viajando com os Pilgrims, eles chegam na América com eles. Daí você ouve a história em inglês, e dentro dessa história vai ter todos os phrasal verbs com a letra S, e também outros phrasal verbs e expressões também, porque são diálogos naturais. Ao mesmo tempo que você está aprendendo da história dos Estados Unidos, e você vai entender mais por que americanos pensam como pensam, como começou a filosofia capitalista dos Estados Unidos, você vai entender isso a partir desses Pilgrims e do que eles viveram no Novo Mundo. Vai fazer sentido. Depois você pode ler o texto, a tradução também, e no texto tem todas as explicações dos phrasal verbs que aparecem na história, tanto a tradução quanto a explicação, porque phrasal verbs não devem ser simplesmente traduzidos. Você tem que entender quando usar, por que usar, exatamente em que situação. Não é simplesmente esse phrasal verb significa isso em português, porque às vezes você pode traduzir errado, então você tem que entender o phrasal verb, quando usar mesmo. E tem essas explicações, e depois tem um método. Nesta parte, daí você começa realmente a trabalhar, porque você ouve cada frase da história em português, tem um sinal, né, um bip, e você tem que falar a frase em inglês rapidamente antes de ouvir a resposta. Então, isso te força a pensar em inglês, porque você tem que falar a frase inteira, rápido, transmitir aquele bloco de ideias, sem traduzir palavra por palavra. Então, isso te força a pensar em inglês e usar os phrasal verbs e expressões no diálogo. E depois tem outras coisas também, tipo exercícios complementares com os mesmos phrasal verbs usados na história, mas em outras sentenças que você tem que preencher. E tem uma outra tarefa também, que tem o mesmo texto da história, com lacunas para você preencher os phrasal verbs da história ouvindo, né, ou só lembrando mesmo. Então amanhã nós lançamos Tim and Tammy and the Persistent Pilgrims e vai ter esse bônus especial do Charlie Brown, Snoopy, também visitando os peregrinos. Eu cresci assistindo esse Snoopy todos os anos no Dia de Ação de Graças e meus filhos também, eu colocava para eles no Dia de Ação de Graças, porque é bem interessante e ensina a história dos Estados Unidos. Bom, o que a Lucy disse para o Charlie Brown no começo desse podcast que eu toquei hoje? Bom, o Charlie Brown começa reclamando, dizendo, how much farther do we have to go? How much é quanto, né? How much? Você usa isso para perguntar sobre preços também. How much, né? How much is it? Ele quer perguntar quanto, quão distante, né? Quanto mais longe. How much farther? Far é longe, né? Farther é mais longe. Então, quanto mais longe, quanto mais do we have to go? Temos que ir. Do we have, o verbo ter, precisar, have, H-A-V-E, to go, ir. How much farther do we have to go? Daí ela fala, estamos na metade do caminho. Em inglês, para dizer metade do caminho, dizemos halfway, metade caminho. Estamos halfway, quer dizer, estamos na metade do caminho. Half é H-A-L-F, que é metade, e way é caminho, W-A-Y. We're about halfway. Daí o Charlie Brown diz, oh, no, né? Porque eles já estão viajando há mais que 30 dias, mais que um mês, no Mayflower. Só para você saber, o Mayflower, que é Flor de Maio, Mayflower, era o nome do pequeno navio dos peregrinos. Então, eles estavam só na metade do caminho. They were halfway. E já estavam viajando mais que um mês. Daí o Charlie Brown diz, oh, no. E a Lucy, come on, Charlie Brown, shape up. Olha aí, aparece um phrasal verb com a letra S na história. Shape up. You can't let this little wind bother you. Você não pode, you can't, permitir, que é o verbo let, L-E-T, este pequeno vento, this little wind, o vento é wind, W-E-N-D, incomodar você. O verbo incomodar é o que em inglês? Bother, B-O-T-H-E-R, bother you. You can't let this little wind bother you. Come on, Charlie Brown, shape up. O que é shape up? Nós usamos esse phrasal verb na história também. O nosso personagem Firepop, que é um dragãozinho, né? Ele está se comportando mal no navio e o Colby diz para ele shape up ou ele vai jogar ele ao mar. Então ele diz shape up, Firepop. O que significa shape up? Uma forma comum de traduzir isso para o português é tome jeito. Shape up. E eu vou te explicar por quê, para você tentar entender um pouco sobre phrasal verbs e como funcionam. Porque esse phrasal verb shape up significa melhorar o seu comportamento ou o seu trabalho. Nós explicamos assim o shape up na nossa história. Shape up, melhorar, aplicar-se no trabalho, tomar jeito, se comportar melhor. Então, por isso que a gente diz tome jeito. Para você entender esse phrasal verb, pense assim. A palavra shape em inglês, o substantivo shape, S-H-A-P-E, shape, é forma, forma no sentido de formato, tipo the shape of a ball, o formato de uma bola, the shape of a triangle, a forma de um triângulo, formato de um triângulo, isso é a shape. E o verbo shape pode ter vários significados, mas estou falando desse aqui específico. Pode ser o verbo formar no sentido de moldar, tipo eu estou shaping um bolo aqui com essa massinha. Quer dizer, eu estou formando um bolo com a massinha. Tá vendo? O verbo shape, de formar, de moldar alguma coisa. Então, se eu fosse falar para você, tome jeito, esse jeito aí, em inglês nós estamos dizendo, eu estou falando literalmente, tá? A gente não pensa assim exatamente, mas só para você entender o verbo. Molde-se, quer dizer, tome um formato, um jeito, né? Melhor. Tome jeito em português. E por que nós colocamos o up? Up, para cima. Porque se você só falar inglês, come on, shape. Shape o quê? Tipo, forme, molde. Molde o quê? Molde alguma coisa. Não faz sentido isso, né? Eu poderia falar, shape the Play-Doh. Forme a massinha. Shape the dough. Forme, quer dizer, molde the dough. Dough é massa de pão, né? Dough, D-O-U-G-H. Shape the dough into balls. Molde a massa em bolas. Tá vendo? Mas eu não estou falando para você moldar alguma coisa, né? Hey, come on, shape. Não, eu quero que você molde-se. Então, no caso, a gente vai dizer molde para cima, shape up. E isso dá a ideia de tome jeito em inglês. Você não falaria shape down, porque down geralmente é para baixo, uma coisa talvez negativa ou outro significado. Shape in, para dentro, não faria sentido também. Shape out, para fora, também não daria jeito. Mas você vai se construir, você vai se moldar para ser uma pessoa melhor, daí é para cima, up, shape up. Nós pensamos tudo isso em inglês quando falamos shape up? Não. Nós simplesmente sabemos que shape up significa tome jeito. Tá? Mas eu quis que você tentasse visualizar, talvez, de onde surgiu essa ideia de shape up. Por isso que ela disse para o Charlie Brown. Charlie Brown, come on, Charlie Brown, shape up. Tome jeito. Comporte-se melhor. Eu vou deixar alguns exemplos do dicionário lá no nosso site debaixo da dica de hoje. I've been told, falaram para mim, that if I don't shape up, se eu não shape up, se eu não me comportar melhor, se eu não melhorar a minha performance, o meu comportamento, I will lose my job. Eu vou perder o meu emprego. The new boss, o novo chefe, has warned Roger, avisou, o verbo warn, W-A-R-N, é avisar. Tem avisado. Has warned Roger to shape up, para tomar jeito. Ele avisou o Rogério, Roger, a tomar jeito, a melhorar no seu comportamento ou no seu trabalho. If he doesn't shape up, se ele não se comportar melhor, se ele não tomar jeito, if he doesn't shape up, he will soon be out of a job. Ele logo vai estar sem emprego. A gente diz em inglês, fora de um emprego. He will soon, logo, soon, S-O-O-N. He will soon be, estar, né, verbo to be. He will soon be out of a job. Ele logo vai estar sem emprego. If he doesn't shape up, he will soon be out of a job. Então, vamos praticar esse shape up lá no nosso site hoje. Vá para domineinglês.com.br. Dica número 389 e complete essa sentença. If you don't shape up, se você não tomar jeito, quer dizer, melhorar, trabalhar melhor, se comportar melhor, ok? If you don't shape up, se você não se moldar para cima, ok? If you don't shape up, you will, você irá, ou pode ser negativo, né? You won't, você não vai. You will not. You won't, daí complete a frase. Então, veja você no site domineinglês.com.br, dica número 389. E lembre-se que amanhã vamos lançar o Phrasal Verbs com a letra S. Tim and Tammy and the Persistent Pilgrims. Come on, shape up and let's learn these Phrasal Verbs. Bye-bye now.